barra chuchu beleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência, ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos começando com mais um 3 em 1 por aqui nesta quarta-feira, hoje dia 7 de julho de 2021. Seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, analisando os principais fatos políticos e também todo o noticiário lá de Brasília. Comigo, Paulo Matias, e a nossa bancada, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. Vamos lá, produção, vamos para os destaques desta quarta-feira. Em depoimento na CPI da Covid-19, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde nega pagamento de propina para a compra de imunizante da AstraZeneca. O senador Renan Calheiros aciona o Supremo Tribunal Federal e alega abuso de autoridade da Polícia Federal. E a Câmara dos Deputados rejeita urgência em projeto do passaporte sanitário. A proposta do Senado institui certificado para pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19. Mas antes da gente começar o 3 em 1, a sua participação por aqui é fundamental. Então responda a nossa pergunta, que hoje é a seguinte: você acha que o passaporte sanitário pode ser eficiente? Qual que é a sua opinião sobre passaporte sanitário? A gente quer muito saber. Então você vai fazer o seguinte: envia um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o tradicional que você conhece, 119-3117-0620. Repetindo aqui pra você anotar e mandar o seu vídeo, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta tá lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora no www.jp.com.br e vote na nossa enquete. Vocês estão por aí no Twitter querendo participar, a nossa hashtag é a tradicional, a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet, o seu comentário, a sua opinião, sempre muito importante aqui para o nosso programa. Vamos nessa, produção? 5 horas e 2 minutos. O 3 em 1 desta quarta-feira tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, é ouvido hoje na CPI da Covid-19. Ele é acusado pelo cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, de cobrar $1 de propina por dose da vacina da AstraZeneca, em uma negociação que seria intermediada pela Davat Medical Supply. O ex-diretor da pasta também é acusado pelo servidor Luiz Ricardo Miranda, de pressioná-lo para agilizar o processo de importação da vacina indiana Covaxin. Para o senador Marcos Rogério, há um movimento de oposição contra o presidente Jair Bolsonaro na CPI da Covid. O presidente da comissão, Omar Aziz, quis saber do depoente, Roberto Ferreira, o motivo de existir desavenças entre o vendedor Luiz Paulo Dominguete e ele. Vamos ouvir.
Roberto, o que o senhor atribui esse ódio todo do Dominguete contra você? Porque se ele é um aventureiro, é um picareta, como você já chamou aqui, ele tirou o quê? Ele pegou e tirou seu nome do colete e eu vou perseguir. Por que que ele está lhe perseguindo?
Também gostaria de saber.
Mas do nada?
Também gostaria de saber.
Mas o senhor que teve você com ele, foi algumas oportunidades? Você foi sargento da aeronáutica?
Sim, senhor.
Foi? Conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo.
Tá aí a fala do presidente da CPI da Covid-19, Omar Aziz. Meu querido Jorge Serrão, mais um dia de CPI. Alguma novidade?
Nenhuma novidade, meus amigos e queridos haters da Jovem Pan. A coisa hoje na CPI foi daquelas. Senador Omar Aziz fez uma acusação gravíssima aos militares, chamando os militares de corruptos. Olha que coisa interessante, hein? Isso vai render resposta, certamente, dos comandos militares. Vai aumentar aí a insatisfação dos quartéis com tudo que está acontecendo nessa comissão picareta de Inquisição, que hoje teve mais um capítulo que foi bastante desagradável para a oposição ao governo. Foi muito estranho. Esse depoimento de hoje deixou claro que não houve corrupção. O Dias negou tudo e ficou evidente, mais uma vez, o caso de que, como não houve compra, como a negociação não foi fechada, houve uma discussão que a oposição tenta armar de uma corrupção que não aconteceu, né? Seria, no caso aí, aquela chamada corrupção porcina, a que foi sem nunca ter sido. É criatividade do nosso Senado, mas a gente tem que tocar a bola para frente. A CPI, desde o começo, ela tem sido o espetáculo de inutilidade, de abusos de autoridades dos senadores contra os depoentes e, lamentavelmente, hoje isso acabou não acontecendo, porque o depoente foi muito claro, foi muito objetivo nas suas respostas. A oposição ficou sem produção, sem material para produzir a narrativa. O senador Renan Calheiros, que agora reclama que está sendo perseguido pela Polícia Federal, né? Ele não tem material hoje, pelo menos, para continuar com o seu texto já elaborado para tentar criminalizar o presidente Jair Bolsonaro no relatório final dessa CPI.
Constantino, traz para a gente algum destaque do dia de hoje, por favor.
O destaque, Paulo, infelizmente, além dessa visão arrogante, essa postura típica de cangaceiro do presidente da CPI, né, é esse cuidado que eles têm que ter, eles estão patinando em gelo fino, né, ao tentar direcionar tudo ali só para encontrar algum escândalo ou indício de corrupção no governo federal, sem poder, claro, respingar, resvalar para o próprio currículo deles, né? Daqueles ali que comandam a CPI, que esses sim têm todas as provas e indícios de corrupção e estão tentando proteger justamente o convidão. Então, vai lá um depoente servidor do governo e é uma nova ducha de água fria, porque aí fica a palavra de um contra de outro, as coisas não batem, a coisa não fecha e tudo que eles têm, isso é o mais importante de destacar aqui para o nosso ouvinte, tudo que eles têm é a palavra de um ou outro picareta. Então veja, Paulo, o que está mais incomodando as pessoas de bem nesse país com essa CPI?
Nós não temos o Constantino. Vamos, por favor, produção, reconectá-lo. Enquanto isso, a gente ouve a Bruna Torlai.
Olha, na verdade, Paulo, essa insinuação do Omar Aziz, ela é muito complicada. Se a gente analisa as pesquisas de 2007 para cá, com relação ao grau de confiança da população nas várias instituições brasileiras, a gente percebe que as Forças Armadas sempre aparecem em primeiro lugar e justamente o Congresso aparece ali por último. Então, qual instituição em quem a população confia mais? O Exército. Qual é aquela que confia menos? O Parlamento, né? Os congressistas. E aí a gente tem justamente o Omar Aziz, que é um cara atolado até o pescoço aí, em suspeitas de corrupção, justamente apontando o dedo para aquela instituição que é digna de mais confiança por parte da população brasileira. Então, nesse sentido, o Omar Aziz, ele calculou muito mal essa tentativa aí de arrancar do depoente a resposta que ele gostaria de ouvir. Para além disso, né, independente disso, fica a questão de por que o governo teria, então, exonerado o Dias, se de fato não aconteceu nenhum problema, né? De fato, há um problema aí. Ele foi sacrificado por quê? Essa foi a pergunta que ele não quis responder de maneira nenhuma. A gente viu ali vários senadores pressionando, dizendo, mas se não teve nenhum problema, por que então que o senhor foi exonerado? E essa é a pergunta que não quer calar no depoimento de hoje.
Agora sim, Constantino, vai lá.
Além de porque ele foi exonerado, tem a questão também de ter tido a reunião com um notório picareta que oferecia um milagre, né, 400 milhões de doses. Então, tudo isso tem que ser investigado. Agora, o problema, como eu dizia, é que essa é uma CPI montada para buscar um crime. não parte de um indício, é muito análogo ao que o Supremo Tribunal Federal faz com aquele inquérito de fim de mundo, né? Ele está em busca de algum tipo de evidência, indício ou prova de crime, em vez de partir de uma coisa concreta, material. Então, esse que tem sido o grande problema. O deputado diz que foi indicado pelo Mandetta, isso prejudica a narrativa aí da turma. Agora, o grande problema passa a ser por que o preço da vacina indiana era $15 a dose em vez de $10 a dose, mas o $15 é um preço tabelado mundialmente, então não há indício de propina por conta disso. Pode ser uma vacina cara, mas não quer dizer que tenha tido corrupção. E, de novo, como disse o Serrão, não saiu o recurso. Então, nós estamos avaliando aqui tudo muito estranho, né? É como disse o ministro Paulo Guedes, se provarem algum crime, que o presidente pague por isso. Agora, tem que ter mais respeito à instituição da presidência. Muita gente fala, né, respeitar as instituições, que são os primeiros a desmoralizar a instituição da presidência com base no primo disse, a cunhada falou, e parece que tem alguma coisa estranha. O que falta até aqui, nessa CPI, é alguma materialidade de algum mal feito, de algum desvio. E isso não é uma coisa séria, né? Uma CPI ficar gastando tanto tempo, tanta energia, tanto recurso em de uma pauta e liderada por esses, sim, né, notórios corruptos que tentam blindar a investigação na direção do Covidão.
Serrão, agora vamos tentar trazer essa discussão para o campo estrutural. O que a gente viu hoje na CPI, o Dias deixou muito bem claro que até existem mecanismos internos do governo que fazem a prevenção à corrupção. Tanto que o governo preventivamente resolveu demiti-lo do cargo. Ele, não importa que por qual motivo, mas o indício de que poderia haver o problema foi suficiente para que ele, desconfiado de alguma coisa, de que ele poderia estar envolvido nisso, ele fosse afastado do cargo. Então foi isso que ocorreu. Mas vamos à questão essencial. Dá para acreditar em um Estado que fiscaliza o próprio Estado, em que você tem pessoas muito bem remuneradas para fiscalizar a própria máquina do Estado, que sobejamente é conhecida por realizar a corrupção dentro do regime do crime institucionalizado? Então, a gente precisa ter um debate sério sobre isso no Brasil. Temos de criar outros mecanismos institucionais que permitam a participação e fiscalização direta do poder público pela população. Por exemplo, vamos colocar o máximo de coisas possíveis nas redes sociais da internet. O governo aberto, o governo eletrônico, para que o cidadão diretamente... E tem vários especialistas em área pública que não estão no governo, mas que conhecem o funcionamento da máquina pública, eles poderiam dar uma contribuição gratuita e cidadã para fiscalizar as coisas no governo. O que está certo, segue em frente. O que parece que não está certo, o governo tem que corrigir. Agora, a gente tem que pensar na instituição desse mecanismo. A nossa Constituição não prevê isso, o nosso modelo de administração também não contempla essa proposta. Então, vamos pensar sobre ela. A sociedade tem que fiscalizar o Estado e não o Estado autoritariamente ditar aquilo que a sociedade tem que fazer e pagar muito caro, no caso, por isso.
Vai lá, Constantino.
Só porque eu disse que é como patinar em gelo fino, eles têm que ter um cuidado ali muito delicado, né, de manter tudo só direcionado para a narrativa contra o governo e não investigar a corrupção. E eu lembro que eles estão tentando barrar a ida do Ricardo Barros, que foi supostamente denunciado aí, quer ir lá se explicar, esclarecer, e a cúpula, né, do lulismo, o gabinete do lulismo paralelo ali tentando impedir a sua ida, né? O Renan Calheiros hoje disse que a palavra de um picareta envolvendo o depoente era prova do seu mal feito. Isso é o mesmo sujeito que responde a não sei quantos inquéritos, não fossem seus companheiros supremos, já tinha sido condenado em vários, e que agora é tema da nossa pauta aí, né, a seguir, é acusado mais uma vez pela Polícia Federal, e aí fala que a polícia é instrumento de vingança do presidente Bolsonaro. Quer dizer, então fabricaram a denúncia da Odebrecht? Então veja o absurdo, né? Veja como é delicada a tentativa de manter alguma coerência nessa CPI ridícula, né? Quer dizer, o sujeito lá, que é um picareta, oferece 400 milhões de doses, faz uma denúncia. Aí o Renan diz, isso é prova de que teve algum mal feito. O mesmo Renan que é denunciado pela perdi a conta já, né, 15ª vez, agora pela Polícia Federal, aí se defende dizendo que a polícia é instrumento de vingança do presidente. Está tudo errado. Agora, a pergunta que fica, Paulo, é até onde nós vamos com isso? Né, vamos prorrogar por mais 90 dias esse circo e a imprensa usando Renan Calheiros como pauta, como fonte, em vez de ridicularizar, como deve ser ridicularizar, o ridículo? Né? Isso por quê? Porque ataca o presidente Bolsonaro? Isso tudo é muito ruim para as instituições do nosso país, para o próprio Senado, né? Óbvio, e obviamente não ajuda em nada para esse esgarçamento do tecido social no país.
Bruna.
Um outro ponto que merece atenção é o fato de você supor, né, que o Dominguete ali, a gente tem hoje o Dias se contrapondo à declaração do Dominguete. Em nenhum momento você viu algum senador dizendo, inquirindo assim, o depoente sobre se não foi o Dominguete que fez a proposta. Quer dizer, os senadores eles não estão interessados em, de fato, investigar. Porque isso, de fato, acontece, né? É tanta corrupção no Brasil que a coisa mais comum, mais corriqueira que a gente tem é gente se aproximando, lobista se aproximando do governo para oferecer a propina, né? Então, eles se aproximam de agentes do governo para tentar entrar e tentar encontrar o comprador perfeito, que é o governo, que é aquele que paga em altas somas. Então, não houve nenhuma vontade, assim, muito exacerbada em tentar entender se aquele que acusava fosse, talvez, aquele que tenha, enfim, proposto, né, feito a tal da proposta indecente ali por dose, né? E, nesse sentido, a gente vê que até a maneira de inquirir dos senadores é muito seletiva.
Muito bem, vamos girar a pauta aqui no programa, gente, porque o senador Renan Calheiros apresentou no Supremo Tribunal Federal uma ação contra o delegado Vinícius Venturini por suposto abuso de autoridade. No sábado passado, a Polícia Federal indiciou o parlamentar por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o senador, que hoje é relator da CPI da pandemia, pediu e recebeu R$1 milhão em propina da Odebrecht no ano de 2012. O parlamentar afirma que o indiciamento seria uma tentativa de desviar o foco de seu trabalho como relator da CPI, além de manchar a sua reputação. Constantino, eu tenho certeza que você concorda com o senador.
A pergunta que fica no ar, né, Paulo, é quem é que precisa fazer algum esforço para manchar a incrível reputação do senador Renan Calheiros, né? Ela, por si só, já é uma mancha enorme. Quem não lembra de Mônica Veloso e tantos outros casos? Né? Então, esse assunto, essa pauta, serve para mostrar algumas coisas. Primeiro, aquele problema estrutural, como o Serrão gosta de apontar, né? O problema estrutural que é esse círculo vicioso entre um Supremo Tribunal Federal, cujos ministros só podem ser retirados por meio de um processo de impeachment que depende do Senado, e um Senado que tem foro privilegiado e muito senador com rabo preso. Então, isso tudo acaba formando um circuito fechado de proteção mútua, né, onde os ministros do Supremo praticam os maiores abusos que tem, crimes de responsabilidade, abuso de autoridade, aí sim, né, abrindo inquéritos ilegais, rasgando a Constituição, perseguindo adversários, se metendo em pautas do Congresso, como voto auditável ou até sistema de governo, né, eles metem de forma aberta. Eu não consigo nem explicar uma postura dessas aqui para os colegas americanos. Né, eles não poderiam ser capazes de imaginar algo parecido vindo de um justice da Suprema Corte. E, por outro lado, senadores como Renan Calheiros, que respondem a inúmeros processos, gozando do privilégio do foro, né, que só pode ser julgado, então, pelos companheiros supremos. Tudo isso é nefasto e talvez seja um dos grandes problemas, um dos grandes males que o nosso país precisa enfrentar hoje. Né? Do ponto de vista de ataques a instituições, não tem ataque à instituição mais nefasto do que esse. E outro aspecto que eu queria abordar é quem é Renan Calheiros. Renan Calheiros é esse, né, que mais uma vez é denunciado, é delatado, né, por algum tipo de esquema envolvendo corrupção aí em conluio com o Estado e grandes empresas. E esse personagem, conhecido da imprensa, conhecido de todos nós, né, foi transformado em alguém sério, até na voz da ciência ou no bastião da ética, por uma mídia muito desesperada por algum tipo de munição contra o presidente Bolsonaro. Então, nós vimos entrevistas em jornais, nós vimos reportagens e mais reportagens levando a sério Renan Calheiros, né? Sem nenhum tipo de aperto, sem nenhum tipo de lembrança ali de quem ele é. Né? A única exceção que eu vi, justiça seja feita, foi na Gazeta do Povo, onde publicaram um perfil, inclusive com todos os inquéritos a que ele responde. Né? Do outro lado, nós estamos vendo isso, uma tentativa de resgatar Renan Calheiros como alguém sério porque ataca Bolsonaro. Mas vem dos mesmos que estão tentando apagar, e olha que é preciso de muito pano e muita enxaguada, né? Apagar o histórico do Lula. Né? Então, aí a gente já vê qual é o real intuito.
Ô Serrão, você acha que se o Renan Calheiros não fosse o relator dessa CPI, essa comissão parlamentar teria um outro destino?
Talvez sim, Paulo Matias, talvez sim, mas o Renan Calheiros, né, é aquele personagem previsível, né? Para ele deve estar muita gente cantando agora aquela antiga musiquinha do imortal Noel Rosa, que foi assim maravilhosamente cantada pela Beth Carvalho, né? E o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade, onde está a honestidade? Pois é, para o Renan, esse sambinha cai muito bem. Agora, qual é o ponto central dessa discussão? Dois, o Supremo Tribunal Federal conseguiu fazer um inquérito direto contra um deputado que foi acusado aí de praticar, abusar contra a democracia. E fez... praticamente condenou esse deputado, levou ele à prisão, né? Tá aí, o caso está em discussão. Agora, o mesmo Supremo Tribunal Federal não se mexe para pegar aqueles políticos que são acusados diretamente de corrupção. Ainda fez pior, né? Todo mundo se lembra, no outro dia perdoaram, inocentaram, praticamente devolveram Lula ao xadrez. Perdão, xadrez eleitoral, calma. Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Eles apenas vieram com uma filigrana jurídica que não é muito real, considerando o juiz Sérgio Moro suspeito e dizendo que tudo que foi julgado na vara de Curitiba fica anulado e tem que ir para outra vara, recomeçando todo o processo e permitindo que nós tenhamos Lula candidato à presidência. Então, essa é a primeira contradição. A segunda, que a população brasileira está de saco cheio e tem que discutir isso muito seriamente na próxima campanha eleitoral. É preciso acabar com esse foro privilegiado, o tal foro por prerrogativa de função. Isso é absurdo. O direito correto é: o parlamentar precisa ter a imunidade que está garantida na Constituição no artigo 53, mas isso diz respeito à atuação parlamentar dele. Curiosamente, vamos voltar de novo ao caso ali de trás, ela foi vilipendiada no caso do deputado Daniel Silveira e com a conivência absurda do Congresso Nacional. Mas esse é um direito que tem que ser respeitado. Outra coisa diferente é quando o parlamentar comete crime no exercício do mandato. Crime comum, crime que nada tem a ver com a atividade parlamentar dele, principalmente corrupção. Então, aí sim, a Polícia Federal deveria ter toda a condição legal de investigar esse delinquente. Quem é que vai investigar? Eu, você que está em casa? Não, quem tem que investigar é a Polícia Federal. Ah, mas tem que pedir autorização primeiro ao Supremo. Não. Não, a denúncia não acontece assim. A denúncia acontece, pode partir do Ministério Público ou até da própria Polícia Federal, que também tem autonomia para levantar as questões. Então, a gente tem que discutir o foro privilegiado. Isso tem que acabar, tem que ficar apenas restrito ao direito do parlamentar não ser punido no seu mandato. Essa é uma missão para o ano que vem. Nós vamos eleger aí 27 senadores, que eles sejam pessoas honestas. Chega de eleger bandido para o Senado, porque o Senado é a ponta da transformação. O presidente Bolsonaro, os conservadores têm que focar na eleição de gente séria, comprometida com as mudanças. Do contrário, o Brasil não vai melhorar.
Bruna, você acha que o Renan Calheiros mancha essa CPI?
O Renan Calheiros mancha tudo que ele toque, né? O Renan Calheiros é uma das personalidades menos respeitadas pelo povo brasileiro. Não é à toa que eu acho que ele é o maior colecionador de blocos no Twitter. Ele teve que bloquear todo mundo, a tal ponto ele é impopular. Mas isso que o Serrão estava falando é justamente o que me ocorre. Eu sempre me pergunto quando acontece esse tipo de coisa. Que adianta a gente ter Polícia Federal ativa e competente se a gente tem foro privilegiado? Não adianta nada. Então, se a gente tem foro privilegiado, privilegiado, eu não entendo muito bem qual que é a função da Polícia Federal, né? Mesmo porque, quando alguém se sente, assim, perseguido, entre muitas aspas, ele pode pedir para um coleguinha que esteja no governo, convocá-lo de alguma maneira, dar um cargo ali para blindá-lo, né? Como já aconteceu no passado, não é preciso lembrar aqui em que ocasião, uma ocasião muito lembrada aí pelos brasileiros, né? No caso do Renan Calheiros, quando ele, um cara como o Renan, fala de abuso de poder, na verdade, abuso de poder é o foro privilegiado, porque o foro privilegiado coloca todos os representantes do povo acima do povo. E aí você não tem mais todas as pessoas em relação de equidade diante da lei. Você tem alguns mais iguais do que os outros. Ou seja, aqueles que foram privilegiados podem cometer crimes que, se eles tiverem um acordinho bom com os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vão continuar fora das grades e gozando do privilégio da impunidade. Então, pelo amor de Deus, né? Foro privilegiado acaba com a possibilidade da Polícia Federal se desenvolver e fazer aí aquilo que ela tem de fazer pelo país.
Vai lá, Constantino.
Não, total acordo, mas eu quero trazer só uma informação aqui de última hora, que o Fábio, que é do departamento jurídico, responsável jurídico das lojas Avan, está me dizendo aqui, está vendo o nosso programa, está vendo a gente comentando sobre o Renan Calheiros e está dizendo para se preparar o Renan, né, para quando for o Luciano Hang lá na CPI, porque não tem rabo preso e vai dizer certas verdades, que essa turma não está acostumada a ouvir, né, porque fala diante de um espelho. E isso é uma outra coisa que eu puxo o gancho para falar, né? Infelizmente, é um poder de CPI ali que pode até dar voz de prisão. Essa coisa, no Brasil ainda tem isso, desacato à autoridade, tem umas coisas assim, né? É um excesso de privilégios do servidor público. Em vez da gente encarar que eles é que são nossos servidores e nós pagamos os seus salários via impostos, né? Então, o grau de arrogância que eu já mencionei, a postura absolutamente deplorável com que esses líderes da CPI tratam os depoentes, né, como se fossem criminosos, eles é que respondem por vários crimes, né? Isso precisa encontrar algum limite. Então, eu folgo em saber que tem alguém disposto a ir lá e botar esse limite. Vai ser, no mínimo, divertido.
Constantino, está marcado para que dia o depoimento do Luciano Hang?
Não sei que
dia
que
foi convocado, né? Ele foi convocado aqui, mas eu vou dar uma checada qual é o dia que está previsto. Bruno, você.
Na verdade, a gente tem uma proposta, né, que precisa ser mais bem debatida na sociedade brasileira, que é o tal do recall de mandato, a revogação de mandato. A gente tem de ser capaz, a gente tem de ter a possibilidade de mandar embora, de despedir os nossos representantes, né? Esse mecanismo faria muito bem à democracia brasileira. Talvez a gente tivesse uma a partir do momento que esse expediente fosse implementado, mas a resistência ali na Câmara é muito grande, justamente porque hoje em dia todos esses políticos, assim, profissionais, que a gente diz, aqueles que vão se eleger justamente porque estão atrás de privilégios, têm a expressa intenção de ir até a bolha de Brasília e viver uma vidinha encantada, sem possibilidade de serem mandados embora.
Serrão, para a gente fechar.
É por isso que você que está aí nos assistindo, tem imensa responsabilidade com tudo que vai acontecer a partir de agora. A eleição do ano que vem é fundamental. É preciso eleger senadores comprometidos com essas pautas básicas de mudança. O Senado é quem tem a prerrogativa de investigar, não diria nem investigar, mas de apurar se o funcionamento do Supremo Tribunal Federal está correto. E, por outro lado, o Supremo Tribunal Federal é quem tem a competência para julgar senadores acusados de crime. Então a gente tem que acabar com esse pacto de mediocridade, tendo poderes realmente independentes. Um Senado que tenha condição de, se receber um inquérito contra o ministro do Supremo, colocar esse processo para andar. Tem vários pedidos lá que não andam, isso é um absurdo institucional, e, ao mesmo tempo, também ter um Supremo que respeite a institucionalidade, que não extrapole. O Poder Supremo não está acima de todos nem de tudo no Brasil.
Olha, gente, acabou de chegar a informação que lá na CPI da Covid-19, neste exato momento, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira, teve voz de prisão. Vamos acompanhar um pouco da CPI, produção, por favor.
Calma, senador.
Eu tô cansado de mentira aqui.
Calma, né? Presidente.
A gente tá falando de vida.
Esses áudios...
O áudio do Dominguete.
Senhor Roberto, esses áudios foram revelados ainda há pouco.
Não tem um
Foram publicados
áudio,
agora na imprensa. Esses áudios confirmam que o senhor Dominguete, momentos antes... confirmou a ocorrência de um encontro com o senhor. Por gentileza.
O que eu tenho a ver com isso, senador?
Eu já mandei, mas a senadora Soraya quer falar ainda.
Vamos ouvir. Vamos ouvir.
Pinto de Roberto Ferreira Dias, ele que é ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Um pouco de confusão antes da gente... iniciar a transmissão. Os senadores estão aguardando alguma fala. Vamos fazer o seguinte, produção, por favor, volta aqui para mim. Vamos para o intervalo comercial agora. A gente faz o nosso primeiro break. Na volta, a gente volta com mais CPI e mais política aqui no nosso 3 em 1. É daqui a pouquinho.
3 em 1. Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi. Os Pingos nos Is. Com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que ampliará a permissão de funcionamento do comércio até as 23 horas a partir desta sexta-feira, dia 9. Atualmente, o limite de horário vai até as 21 horas. A medida inclui todos os setores da economia, como bares, restaurantes, shoppings e serviços de um modo em geral. Também foi divulgado o aumento da capacidade de ocupação dos estabelecimentos, que passará de 40% para 60%. De acordo com o Palácio dos Bandeirantes, a medida vale para todo o estado, até para as regiões que ainda estão com mais de 80% da ocupação dos leitos de UTI, para os pacientes de Covid-19. Segundo o governador João Dória, caberá aos prefeitos adotarem as medidas mais restritivas, caso haja necessidade. Além da ampliação do funcionamento do comércio, o governo também pretende realizar 30 eventos testes a partir de 17 de julho, como festivais, shows, feiras, eventos esportivos. Foi anunciada ainda a retomada das aulas presenciais em universidades e escolas técnicas a partir de 2 de agosto. Em 2020, o governo estadual criou o Plano São Paulo para regulamentar as regras da quarentena. De acordo com o plano, o funcionamento de estabelecimentos até as 23 horas seria liberado apenas na fase verde e que poderia ocorrer com as taxas de ocupação abaixo de 60%. Atualmente, a taxa de ocupação de leitos em São Paulo está em 70%. Antes da mudança, o governo havia adiado 3 vezes a liberação do funcionamento do comércio até as 22 horas, renovando a chamada fase de transição do Plano São Paulo, que iria até o dia 15 de julho.
Estamos de volta aqui com o 3 em 1 na Jovem Pan e nós vamos direto para Brasília acompanhar mais um pouco da CPI da Covid-19, que está pegando fogo, hein, gente?
Só para poder... É, eu gostaria de saber do senhor...
Não, só primeiro,
quando o senhor... Não, por peraí, favor, desculpa, doutora, senhora. Eu estou com a palavra, doutora. Não, eu vou respeitar a senhora. Melhor. Enquanto ele respira, eu pergunto.
Por gentileza...
Senhor Roberto...
Presidente.
Eu estou com a palavra, senador. Eu gostaria de saber do senhor quando o senhor conheceu o ministro Mandetta.
Eu quero fazer uma questão pela ordem. Desculpa, senador, eu preciso... Eu preciso...
Senhor presidente, eu peço que você que respeite as prerrogativas da advogada.
Eu preciso de um esclarecimento. Eu quero saber se ele continua na condição de testemunha ou se ele está na condição de investigado. Porque se ele estiver na condição de investigado, eu vou orientar que ele permaneça em silêncio, porque ele não pode...
Não, a advogada está fazendo uma questão de ordem absolutamente pertinente.
Ela está correta.
Senhor presidente.
Em relação a isso, ela está correta.
Eu peço que
presidente.
Não, eu peço que esclareça a condição do meu
presidente, filho. Presidente, eu pergunto a vossa excelência qual ato foi praticado agora há pouco aqui na CPI.
A decisão do presidente
foi uma decisão em função do pejúrio, da mentira. Senhor presidente, eu peço a vossa excelência, que cancele essa decisão, que caracteriza abuso de autoridade, que caracteriza uma ilegalidade flagrante. Essa CPI está funcionando no momento concomitante com o plenário. Eu já havia advertido aqui que interrompesse os trabalhos da CPI em razão do que está acontecendo no plenário. O presidente em exercício, senador Randolph, já havia anunciado que assim o faria e, portanto, nesse momento, além de caracterizar...
Senador, se o tempo fosse...
Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, senador.
Se o senhor interromper, a gente vai passar o dia inteiro.
Olha, senador, me parece que a vossa excelência está querendo sustentar a ilegalidade aqui.
Desde as 9 horas da manhã, a esperança...
Pelo visto, querem sustentar...
Eu gostaria de falar, depois o senhor, por favor...
Sim, mas tem um ato em curso. Tem um ato em curso aqui, que é uma ilegalidade.
Se toda hora eu interromper, eu nunca vou falar.
Doutora Soraya, que é advogada, inclusive mulher.
Se todas as interrupções devem dar aí 2-3 horas, e aí o restante do Senado não fala. E aí começa a ordem do dia.
Eu só gostaria... Senador
vai estar garantido. Não, de sua desculpa, mas também... Ninguém aguenta, gente, isso.
Vossa Excelência deu ordem de prisão, presidente?
Por favor.
Então não há mais
questionamento. Presidente, repensa. Enquanto o presidente repensa...
Senador Marcos Rogério, nós ainda estamos na comissão. A senadora Soraya pode extrair as informações
do senhor. Hoje, Roberto Dias, depois de áudios apresentados pelo senador Randolph Rodrigues. Vamos comentar um pouquinho disso, Constantino. E aí?
E aí que eu falava exatamente da postura de cangaceiro de alguns ali, né? O poder subiu a cabeça, os holofotes midiáticos sem filtro, né? Sem lembrar quem eles são, tratando com seriedade esses responsáveis por esse picadeiro, né, acabou produzindo isso. Né? Então está aí, já estão... A reclamação do responsável jurídico das lojas da Havan era exatamente essa. Né? É de que falam um monte de coisa, mencionam o nome do empresário, como fizeram com o Carlos Wieser, nós vimos a postura com a qual ele foi tratado, e os seus advogados sequer podem defendê-los. Porque é essa postura de terra sem lei ou de Estado policialesco. Né? O que nós estamos vendo já passou de qualquer limite do tolerável. Né? Alguém, alguma instituição, algum mecanismo de freio e contrapeso precisa voltar a botar o garrote no pescoço de algumas hienas e chacais.
Muito bem, produção, vai me avisando aqui o que está acontecendo por lá. Serrão, comenta um pouquinho.
Essas cenas de hoje no Senado são absolutamente deploráveis. Elas vão aumentar ainda mais o desgaste público de imagem desses senadores perante a opinião pública. Ninguém aguenta ver esse tipo de espetáculo de abuso de autoridade direto, flagrante desrespeito ao que eles tentam chamar até de Estado Democrático de Direito, num país chamado Brasil, onde democracia aqui é uma palavra vazia. Na prática, ela não existe. Temos aqui o modelo do Estado opressor contra o cidadão e o regime absoluto do crime institucionalizado, entre aspas, roubando a sociedade. Então, é hora, Constantino tem toda a razão, é preciso estabelecer um contrapeso. Mas quem pode estabelecer isso é a população no ano que vem. Esses senadores que estão lá, mal e porcamente foram eleitos na eleição de 2018. Alguns deles, outros na eleição de 2014. Esses vão ser substituídos, serão 27 senadores substituídos ano que vem. Tem que fazer a população, tem que se comprometer com a mudança radical desses personagens, porque a gente ser obrigado a assistir o que viu hoje, não há condição. Ninguém aguenta isso. Vai roubar para ser preso, como diria um velho locutor esportivo, José Cunha.
Muito bem, para explicar para a nossa audiência, que, enfim, por muitas vezes não consegue ter a dimensão de todas essas informações que chegam, este depoente de hoje, Roberto Ferreira Dias, é o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, indicado pelo Centrão no início do governo, que foi exonerado agora no final do mês de junho, e é ele o responsável que está sendo, que está sendo acusado por vários senadores, inclusive na CPI da Covid-19, de ter pedido $1 por vacina na compra da vacina AstraZeneca. Para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência. Bruna Torlai, vai lá.
Eu não tenho nenhum comentário sério para fazer dessas cenas, né? Eu vou aqui ser extremamente franca com a audiência. Eu assisto a CPI fazendo almoço e lavando louça, porque é o máximo que eu posso gastar o meu tempo com esses caras. É um absurdo completo que o dinheiro público escorra pelo ladrão. A gente está pagando água, luz, cafezinho. Para essa gente tá esse show de horrores, né? Quer dizer, o Renan vai lá, fala de abuso da Polícia Federal e quer dar voz de prisão para um cara que está ali depondo, entendeu? É, pode ter tido tentativa de vantagem? Pode ter tido. Pode ser que o cara seja o vilão da história? Pode ser. A questão é a seguinte, a falta de profissionalismo que ficou patente nessa cena é constrangedora. E aí a gente fala, não acredito que eu trabalho meio ano para sustentar esse bando de inúteis, entendeu? Então, vocês me perdoem aqui a franqueza, mas não dá para fazer nenhum comentário sério com esse tipo de gente.
Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui no programa enquanto a gente vai recebendo informações do que está acontecendo lá em Brasília, porque a Câmara dos Deputados Federais rejeitou ontem à noite o regime de urgência para o projeto de lei do Senado Federal que cria o Certificado de Imunização e Segurança Sanitária, também conhecido como Passaporte Sanitário. Quem possuir o certificado tem acesso a áreas públicas e privadas sem atender a restrições de aglomeração. Terão direito ao certificado pessoas vacinadas ou que testaram negativo para a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou absolutamente contrário ao projeto. Ele crê que a matéria não avançará na Câmara e, se passar, será vetada por ele. Serrão, você.
É, aqui vamos readaptar aqui um velho ditado popular, né? Quando a gente pensa que está tudo bem, não está bem. A coisa consegue ficar ainda pior. Agora, daquele inferno do Congresso Nacional pode-se esperar absolutamente tudo, tudo. Esse caso do passaporte seria mais um absurdo, seria a criação burocrática de mais um documento que a gente não sabe quanto ele iria custar, um documento que seria discriminatório. Nós teríamos aqueles cidadãos considerados aptos por terem sido vacinados e aqueles que, porventura, não quiseram ou não puderam ser vacinados se tornam cidadãos de segunda classe, sem direito a ter direitos normais, né, previstos pela legislação. Então, a criação desse passaporte seria mais uma jogada do Estado autoritário brasileiro. Nós temos vários cacuetes autoritários que vão se repetindo a cada momento. O que nós assistimos nessa pandemia, além das lamentáveis mortes, foi a manifestação de incompetência total, bastante predominante, de todos os governos e vários deles, principalmente estados e municípios, abusando da autoridade, passando por cima da Constituição, desrespeitando direitos elementares do cidadão brasileiro. Então, é preciso reagir contra isso, porque o que aconteceu nesse momento do Covidão, desse pandemônio e não pandemia, foi apenas um teste para ver qual a nossa capacidade de tolerar os abusos. Por enquanto, estamos sendo reprovados, estamos aceitando demais os abusos praticados pelo poder estatal, pela máquina trituradora de gente contra nós, os cidadãos.
Constantino, a sua opinião sobre passaporte sanitário?
Temerário, né? Um símbolo de um autoritarismo ímpar e assustador, né? Que cria o cidadão de segunda classe com base num conceito pseudocientífico, ainda por cima. Sem falar do coletivismo, da visão totalitária que isso traz, né? Além disso, tem a questão da própria vacina, que, de novo, eu vou ser uma voz dissoante aqui enquanto eu puder, porque estão interditando o debate, isso não é ciência. A ciência clama por perguntas, A ciência quer explicar coisas difíceis, como, por exemplo, o fato do Chile, que vacinou tão mais que o Brasil, até por ser muito menor, ter vivido recentemente um surto, assim como o Uruguai. Enquanto que o Brasil agora está vendo, felizmente, né, graças a Deus, o próprio vírus, o arrefecimento da pandemia, e ninguém vai dizer que a explicação é, de repente, um surto de vacinação. Pode ter ajudado uma coisa ou outra? Pode, mas não é a resposta. Vejam as curvas. Vejam as curvas e venderam como panaceia uma coisa que não se mostrou uma panaceia. Talvez, é uma pergunta, talvez a virose siga o seu próprio curso natural sem tanta capacidade de controle assim? Tem europeu cantando contra lockdown, tem americano fazendo a mesma coisa, inclusive músicas famosas de gente renomada como Eric Clapton, né? E as pessoas estão cansadas dessa visão, dessa postura autoritária em nome da ciência e que se recusa a responder as perguntas incômodas, né? Então, fazê-las é a obrigação do jornalismo sério.
Bruna, vai lá.
Olha, na verdade, que é uma política coletivista, que é uma política, eu não diria nem autoritária, eu diria nazista mesmo, porque ela implica em segregação, em alguma forma de segregação. Se você vai ter segregação, é uma política que parece saída do Reich ali. Eu acho que o problema maior é perceber como a sociedade vai aceitar, porque o que eu percebo é que as pessoas, elas recebem muito bem todo esse tipo de controle. A gente tem aí pelo mundo, a gente tem evidentemente algumas bolhas de resistência, mas a gente tem ampla parte aí das populações achando bonito esse tipo de coisa. Então a minha curiosidade está voltada para perceber se a população vai sacar o quanto isso é abusivo e o quanto isso impõe uma segregação ou não. A minha curiosidade é menos quanto à natureza da medida, que ela é muito clara, do que com a maneira como ela vai ser acatada pela população, porque a população acatou muito bem o lockdown, tem apoiado a vacinação por medo, então ela é presa do medo e dessa esperança ridícula de que é possível vencer o vírus, tá? A vacinação é importante? É, mas a gente tem que ter consciência de que a doença faz parte da realidade e são vários anos aí de muita pesquisa até a gente ter uma boa noção de como controlar e manter aí dentro de limites aceitáveis disseminação de doenças desse tipo, né? Então a minha curiosidade é muito maior quanto ao coletivismo que está na mentalidade das pessoas.
Serrão, para a gente fechar.
Pois é, nós fomos atingidos aqui no Brasil, não só pela pandemia, também no mundo todo, mas pela guerra de narrativas. Foi imposto praticamente à população que a única solução seria vacinação. Claro, já cansamos de falar aqui, tem interesses trilionários da indústria farmacêutica para nos vender essa verdade. Agora, o grande ponto é, houve um debate sério? As vacinas foram testadas realmente sua eficácia? Não foram. Então, nós estamos sendo ratinhos de laboratório.
Perdão interrompê-lo. Nós vamos voltar agora ao vivo na CPI da Covid-19. Por favor, produção.
Com a maior testemunha.
Senhor presidente.
Nesse exato momento, para quem nos acompanha pelo rádio, acompanha a sessão da CPI da Covid-19. Os senadores estão conversando ali com o presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Ao lado direito do senador está lá o Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. O senador Omar Aziz deu voz de prisão ao depoente de hoje. Nós vamos acompanhar mais um pouco.
Criar um clima de equilíbrio, de compreensão, procurando ouvir as partes que aqui se pronunciam a favor ou contra as ações que foram desenvolvidas pelo governo federal no âmbito da pandemia. E Vossa Excelência tem se mantido firme no sentido de oferecer as garantias a todos os depoentes, sem nenhuma quebra dos direitos que estão assegurados na Constituição Federal do Brasil. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é acompanhada não só pelo Congresso Nacional, mas por toda a sociedade brasileira. Me parece que a melhor decisão é essa proposta pelo senador Alessandro Vieira, respaldada e apoiada pelo senador Otto Alencar, no sentido de a gente concluir esta sessão, que já estava inclusive suspensa em função do início da ordem do dia, e encerrarmos o depoimento do senhor Roberto Dias, que já foi aqui exaustivamente sabatinado sobre os diversos aspectos dos fatos que determinaram a sua convocação a essa CPI. Portanto, quero lhe fazer um apelo para que Vossa Excelência mantenha essa posição de equilíbrio e de respeito aos direitos e às garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal do Brasil. É muito importante que esses direitos sejam observados. E Vossa Excelência tem sido muito diligente, apesar das pressões, apesar das paixões, Vossa Excelência nunca se afastou dessa posição de equilíbrio. E, portanto, é que me dirijo para pedir essa reflexão da sua parte.
Senador Fernando Bezerra, tenho tido respeito por todos os colegas senadores e tenho sido desrespeitado aqui com o presidente da CPI, ouvindo historinhas, versãozinha, as pessoas se preparam e outras coisas mais. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. Mil mortos.
Nós vamos para um rápido intervalo comercial e continuaremos acompanhando a CPI.
3 em 1. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você! Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
O governo de São Paulo confirmou nesta quarta-feira que a variante Delta já circula no estado entre as pessoas que não tiveram histórico de viagens para o exterior e os representantes do governo e do Instituto Butantan já discutem a possibilidade de redução do intervalo da segunda dose de vacinas com prazo mais estendido, atualmente de 3 meses, para que possam ser mais efetivas contra a variante. O secretário de Saúde, Jean Gorenstein, afirma que a variante já é autóctone, ou seja, ela já está circulando em meio às pessoas que não tiveram esse histórico de viagens ou contato com alguém, como, por exemplo, esteve na China recentemente. E desta forma, segundo ele, é preciso ter atenção especial. O Instituto Butantan também se manifestou. O diretor Dimas Covas afirma que, diante deste novo cenário, há necessidade de se reavaliar o prazo de imunização completa das vacinas da Pfizer e também da AstraZeneca, para que elas possam responder à variante. As vacinas têm 2 doses e só completam a imunidade após a segunda dose. No caso da vacina do Butantan, o intervalo é de 28 dias para a imunização completa.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que o passaporte sanitário pode ser eficiente. Qual que é a avaliação de vocês sobre esse assunto? Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Olá, boa tarde a todos. Rogério Maia falando de Biúna. Sobre o passaporte sanitário, é uma excrescência. Isso é uma afronta. Isso é uma aberração, para ser mais preciso. Isso não existe, isso não tem a menor cabimento. Isso é algo assim, abjeto, sem palavras. Eu sou terminantemente contra isso. Abraço.
Boa noite, meus amigos do 3 em 1. Aqui é Paulo Alexandre, de Frankfurt, Alemanha. Passaporte sanitário, isso aí vai provocar uma divisão de classe. Quer dizer, a classe daqueles que tomaram a vacina e a outra classe de pessoas que pegaram o vírus, acharam que não deveriam e têm esse direito de não tomar a vacina. E mais aquelas outras pessoas com comorbidade que foram orientadas pelo médico para não tomar a vacina. E outros casos, é um direito que assiste a pessoa não tomar. Então, ela vai ficar impedida de viajar para outros países porque ela não tem o passaporte? Isso é um absurdo. É não para o passaporte. Certo? Uma boa noite para todos.
Salve, amigos do Jovem Pan, respondendo a enquete aí. Acredito que sim, que esse passaporte sanitário aí pode sim ser efetivo, porque isso vai estimular as pessoas a se vacinarem, né? Pelo menos alguma coisa de bom aí. Alguma coisa deve ser feita, porque fazer com que as pessoas desacreditem na vacina, existe muita gente aí, né? Os Estados Unidos mesmo já é um exemplo que está parando seu processo de vacinação, porque muitas pessoas rejeitando a vacina.
Muito bem, então é a opinião dos nossos ouvintes. Vamos dar uma olhada como é que foi o desempenho desta mesma pergunta no portal da Jovem Pan. 95,1% respondeu que não acha que o passaporte sanitário pode ser eficiente e 4,9% respondeu que sim. Ponto final nesta edição do nosso 3 em 1. Mais informações sobre a CPI da Covid-19 você acompanha na programação da Jovem Pan e agora nos Pingos nos Is. Muito obrigado, Constantino Serrão, Bruna Torlai. A gente se vê amanhã às 5 horas da tarde. Tchau.
Ligue para 11 38 13 9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11 38 13 9611. PPVAC, Clínica de Vacinação.
Augusto Nunes e uma bancada de jornalistas independentes, sempre levando informação com responsabilidade. Nesta segunda, 9:30 da noite, o senador Marcos Rogério vai direto ao ponto. Com Augusto Nunes, no centro do debate, o palco da CPI da pandemia. Direto ao ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
APP News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite APP News. E sabe o melhor? É de graça.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem